O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o que pode dificultar o diagnóstico do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 17 mil mulheres morrem por ano no Brasil devido à doença. Mas ainda de acordo com o INCA, se o diagnóstico do câncer de mama for feito no início da doença, a chance de cura aumenta em mais de 90%. Além da demora em fazer os exames de rotina, o que mais pode atrapalhar a detecção de um câncer de mama? Você já parou para pensar? Bem, para responder a essa e a outras perguntas, nós convidamos a médica mastologista doutora Luciana Limonge. Doutora Luciana é especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, especialista em cirurgia oncoplástica e diretora médica do Real Instituto de Mastologia do Hospital Português. Boa tarde, doutora Luciana. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Prazer, boa tarde. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Boa tarde.
Prazer todo nosso tê-la com a gente. E nesse consultório especial que a gente está fazendo uma série de consultórios esse mês, falando sobre o Outubro Rosa, lembrando que é um mês de alerta, né, ao câncer de mama, para a gente falar muito sobre prevenção e diagnóstico precoce, mas é o mês de alerta, só que o cuidado tem que ser o ano todo. Então, para todo mundo ficar bem atento, muito obrigada, viu, doutora Luciana? Quem também está com a gente hoje nesse consultório é a médica radiologista doutora Suzana Leite. Doutora Suzana é membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Ela é médica radioterapeuta no Real Hospital Português, no IMIP e no Hospital Oswaldo Cruz. Muito boa tarde, doutora Suzana. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Obrigada, é um prazer estar aqui. Só para confirmar, meu nome é Suzane, mas todo mundo confunde mesmo, está tudo certo.
Me desculpe, então, doutora Suzane Leite, certo?
Isso.
Tá certo, Suzane doutora Leite. Suzane Leite, gente, está com a gente, essa médica radiologista que trabalha no IMIP, no Hospital Português, no Oswaldo Cruz, e hoje também está com a gente nesse consultório falando sobre o que pode dificultar o diagnóstico de um câncer de mama. Então, deixa eu começar com a doutora Luciana. Doutora Luciana, no seu consultório hoje, qual a incidência de casos, pelo menos suspeitos, de câncer de mama e que a senhora vem percebendo, está crescendo, não está? Como é que está essa incidência hoje?
Veja, o meu consultório eu recebo muitos pacientes, serviço de saúde suplementar, né, serviço privado, eu recebo muito paciente já drenado, já triado, já com a suspeita, né, então de cada 10, eu vou lhe dizer, em torno de 30% é paciente para avaliação, para investigação, para questão de diagnóstico. Caiu bastante com a questão da pandemia. Mesmo no serviço privado, onde você tem acesso ao médico, acesso aos exames, o medo foi maior. E a gente também sentiu isso no consultório privado.
E a senhora acredita que também o fato das pessoas não estarem mais indo fazer os exames por causa também do risco da Covid-19, não só do medo por causa do câncer de mama, mas o risco da Covid-19, isso contribuiu também?
O medo de... Eu preferia, era o medo da Covid-19.
Ah, da Covid.
O medo da pandemia.
A pandemia, entendeu? Ela afetou tudo, né?
O que acontece, assim, existe sempre a questão do receio, do fantasma, do medo, quando se vai fazer um exame de mama, sempre gera muita angústia. Mas esse tema já tem sido batido e falado tanto que a informação da importância, eu acredito que a população já absorveu o que é importante fazer os exames. É importante fazer esses exames porque é através da detecção precoce que a gente tem a principal arma no combate ao tumor, a principal arma para promover a cura. Então, o medo do tumor existe, mas cada vez menos a gente tem observado. Foi o medo da Covid-19, sim, que afastou os pacientes da gente, além da necessidade que os serviços, principalmente diagnóstico por imagem, os hospitais para o tratamento, precisaram para poder se reestruturar essa nova realidade, né? Uma realidade desconhecida ano passado, hoje uma realidade já bem conhecida, e hoje também a gente já com a arma muito importante da vacinação. Cada vez mais estamos avançando com a vacinação, então temos realmente um ambiente seguro, tranquilo, e a gente está aqui, por favor, pedindo para que as pessoas voltem a fazer os seus exames, que o tumor ele nunca parou de existir,
É
né?
verdade. E o câncer a gente não espera, então a gente precisa de fato correr atrás, fazer os nossos exames, não tem medo, porque é assim que a gente vai conseguir se prevenir e, se tiver o diagnóstico, que ele seja o mais precoce possível. Aí eu queria agora passar para a doutora Suzane. Doutora Suzane, o que que pode dificultar então esse diagnóstico do câncer de mama?
Então, como a Luciana falou, a ida ao médico é a principal importância e o diagnóstico precoce. No Sistema Único de Saúde, a gente sabe que a gente tem uma defasagem em termos de máquina, principalmente no caso da mamografia, né? E com a pandemia, os exames de imagens, os diagnósticos, né, de prevenção foram reduzidos, né, por conta do risco das contaminações e tudo. Então, a estimativa foi que 50% menos mamografias foram feitas esse ano. E isso vai acabar acarretando na falta do diagnóstico precoce, como você já tinha dito, né, uma chance de cura em torno de 95% pode ser feito, né, com o diagnóstico precoce, e a gente vai ver pacientes com um diagnóstico um pouco mais avançado. Eu trabalho unida à Luciana no sentido do tratamento, né? Eu sou uma médica radioterapeuta, eu estou atrelada a ela no tratamento das pacientes com câncer de mama. Então, a gente acaba vendo que veio menos pacientes também ao tratamento de radioterapia, justamente porque isso é uma cascata, né? Se não tem diagnóstico, não faz diagnóstico, não se opera, não se trata, que é, no meu caso, o uso da radioterapia. Mas diante do que dificulta, além da parte, a principal parte, né, que é a parte de maquinário e do acesso, né, da população mais carente, isso infelizmente ainda acontece, apesar das campanhas e dos investimentos, mas ainda tem. Ainda alguns casos podem dificultar, né? Hoje em dia, com os maquinários mais modernos, isso diminui, mas a gente sabe que a paciente mais obesa é mais difícil de você fazer esse diagnóstico. Luciana pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Tinha o problema das próteses de silicone, mas hoje em dia isso já não é mais um empecilho no diagnóstico. Acho que a Luciana é capaz de dizer um pouco melhor sobre isso, que ela está mais por dentro por ela fazer esse tipo de diagnóstico.
Com relação à prótese de silicone, doutora Luciana, assim, hoje realmente está mais fácil de se diagnosticar? Porque a gente sempre ouviu, né? Algumas pessoas até achavam que se colocasse a prótese, teria um risco maior de ter o câncer de mama, mas isso já se colocou como um mito. Mas a questão do diagnóstico.
São duas coisas que é importante falar e desmistificar. Uma da prótese do a prótese de mama aumentar o risco de câncer de mama. Não existe nenhuma relação de câncer da mama com a prótese. A questão da prótese dificultar diagnóstico, isso existia há um tempo atrás, onde a gente tinha uma limitação na qualidade dos exames de imagem. Hoje a gente vive uma era onde temos acesso à ressonância, a mamografia ela melhorou bastante em relação à sua qualidade. Nós temos uma evolução da mamografia com os exames de tomossíntese, os aparelhos de ultrassom, os transdutores, eles melhoraram para vir mais imagens de superfície. Então, hoje, com todo a propedêutica que a gente tem para dar diagnóstico da mama, nós conseguimos dar esse diagnóstico com ou sem a prótese. A prótese não nos atrapalha nesse diagnóstico. Agora, existe algo que influencia muito. É o colega radiologista que vai fazer essa avaliação das lesões das imagens não palpáveis. Eu falo que investir num colega que trabalhe junto com a mastologia, que se dedique à imaginologia mamária, porque são exames com alterações muito sutis, que é necessário realmente uma dedicação ali diária daquele profissional dentro desse elo de detecção precoce. É, outra coisa que pode dificultar a questão do diagnóstico é a qualidade do exame de imagem. Então, isso já tem batido muito pelo Colégio Brasileiro de Radiologia sobre sistemas de segurança e de qualidade, tanto dos filmes de mamografia quanto a avaliação das ressonâncias de ultrassom, mas a qualidade é algo que a gente tem batido muito. No SUS, nós temos a principal dificuldade do acesso, porque mamógrafo temos. Aparelhos são bons atualmente, são poucos aparelhos da tecnologia antiga analógica. Nós temos um controle importante da qualidade, pelo SUS principalmente, mas nós temos uma dificuldade desse paciente caminhar no sistema de saúde, no sistema burocrático. Nós, mastologistas, estamos no nível terciário, estamos ali no hospital para receber aquela biópsia e iniciar um tratamento. Então, a fase de rastreamento e de detecção está muito ali entregue na nível base, nos postos de saúde, nas UPAs de especialidades. Então, a gente precisa de um treinamento importante para essas pessoas que estão de base identificar aquele caso que é necessário nos encaminhar. E temos hoje esse trabalho. Existem alguns estados que estão trabalhando um sistema que a gente chama de navegação do paciente, para poder orientar esse paciente ser a prioridade dentro do sistema. Nós temos uns estudos da Sociedade Brasileira de Mastologia, tem pontuado que uma das principais dificuldades em a gente conseguir reduzir a mortalidade do câncer de mama no Brasil é a questão do acesso. Acesso ao diagnóstico precoce, acesso à biópsia, acesso ao local do tratamento. É isso que tem nos dificultado, não tanto a questão da imagem em si.
Quando a senhora fala da questão da qualidade dos profissionais também, que é preciso, né, ter essa qualidade, de fato a gente concorda, claro, e espera que tenha essa qualidade quando a pessoa chega, por exemplo, para fazer um exame, né? A pessoa que está lá fazendo o exame, está fazendo certinho, no tempo certo, espera que aquele profissional esteja muito preparado para atendê-la, para ver todas as nuances do seu caso e poder dizer se há um risco ou não. Mas, além disso, pode falar.
Hoje em dia, os profissionais eles estão bem segmentados, né? Você geralmente vai ser encaminhado, ou aquele profissional, colega radiologista, ele está geralmente sempre atrelado às imagens de mama, ao diagnóstico, ou aos exames relacionados à mama, outros à parte abdominal, outros à parte do sistema nervoso, porque com a tecnologia, né, com a melhora das imagens, e isso para você se aprofundar e ter um diagnóstico mais minucioso, né, e precoce, já que as nuances entre um diagnóstico e outro é muito próximas, você se especializar, ser restrito àquela área do corpo, isso facilita bastante ao diagnóstico e a ter essa precisão no, no, na hora de você fazer o exame.
E é
Eu
isso que a gente.
costumo dizer, desculpa, eu costumo falar que o radiologista mamário, o radiologista que se dedica à imagem de mama, é a mão do cirurgião de mama.
Verdade.
Ele que nos guia a nos dizer se seremos mais ou menos invasivos no tratamento, numa investigação de diagnóstico. Então, é uma casadinha muito próxima um do outro. E isso a gente tem que estar cada vez mais estimulando dentro da área médica que os colegas se dediquem a determinada área de atuação. Isso faz uma grande diferença na mastologia imensa.
Ô, doutora Luciane, pensando aí no lado da paciente que não vai ter esse conhecimento de se aquele profissional está de fato bem, como é que eu posso dizer assim, bem capacitado para esse tipo de exame, enfim, ela não vai ter esse conhecimento, né, técnico como a senhora tem, como outros especialistas.
Na verdade,
Para essa
essa é
paciente, a senhora acha que ela deveria fazer, se tiver algum achado, ter uma outra opinião, tentar fazer um outro exame? Qual orientação que a senhora daria para os pacientes em geral?
a orientação é, desde o momento que o paciente sai do consultório, ele sair orientado a fazer seu exame no centro de radiologia, onde existem profissionais que trabalham com mama. Essa informação é dada no momento da consulta, é orientada para se fazer. No SUS, por exemplo, no IMIP, nós temos uma unidade de mama, de radiologia mamária, é separada da radiologia geral. Os hospitais que trabalham com mastologia, eles têm os seus radiologistas que a gente dedica, porque as alterações são realmente muito sutis, mas é escutar aquilo que o seu médico está orientando. Geralmente, o pedido do exame de uma mamografia, da ultrassom, parte do ginecologista, que é o seu clínico geral. E o ginecologista, ele vai orientar, procure tal clínica, tal local, e ali o paciente vai e é acolhido, entendeu? É investir nessa questão de ser um núcleo que esteja ali dentro de uma corrente. Sabe, é muito comum o paciente, às vezes, ou não receber essa informação, ou não adquirir ela como algo importante, e faz o exame e simplesmente não vai na clínica pegar o resultado. Chega paciente com alteração de exames há mais de ano. E as clínicas, elas não têm uma obrigação de fazer busca ativa desses pacientes com exames alterados. Existe uma lei que diga que a clínica é responsável por buscar e contactar o paciente com o exame alterado. Ela simplesmente faz e entrega. Mas muitos não vão buscar, deixam guardados. Então, assim, uma vez que o exame é solicitado pelo médico, faça o exame, pegue e devolva, volte ao médico para consulta de retorno. Entendeu? Essa coisa de estar fazendo só o controle nas clínicas de radiologia, essas coisas que existe, muitos pacientes não vêm a nós para fazer o exame clínico. 10% do diagnóstico nós damos através do exame clínico com exames de imagem normais. Então, não é que uma coisa substitua a outra. Elas andam em conjunto em prol do objetivo que é a detecção precoce.
Tá
Hoje,
certo.
no consultório, a gente tem em torno de 70% do nosso diagnóstico é manejo de lesão não palpável. É orientar biópsias de algo que a gente não sente, não palpa e só o exame está nos mostrando. Esse é o cenário ideal que a gente queria para todos. No SUS, esse cenário é algo diferente, porque o acesso ao mastologista, ao exame e à biópsia é fragmentada, é dificultada. E é isso que a gente precisa afinar dentro do SUS, o acesso, o fluxo desse paciente dentro do sistema até chegar a gente o mais breve possível.
Tá certo,
É
gente.
tanto que o Luciana falou, faz todo sentido a sua pergunta no que se diz respeito a se você acha ou não está confiando naquele exame, não é só o exame, é o exame mais a sua consulta ao especialista que vai fazer essa correlação, exame clínico, exame de imagem, para saber se aquilo pode ser alguma coisa ou não está batendo e que precisa ser repetido, que precisa de um exame um pouco mais sofisticado, como ela falou no início, né? Os exames são ultrassom e mamografia, é o principal, mas diante de uma lesão ou de alguma coisa suspeita que você não consiga ou tenha alguma dúvida nesses exames, você pode abrir mão de outros exames, né? Entre eles a ressonância de mama, que é um dos exames que você pode ser feito quando você tem alguma dificuldade ou você quer confirmar algo suspeito que não está tão bem visto nos outros exames de rotina.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o que pode dificultar o diagnóstico do câncer de mama. E nós estamos conversando com a médica mastologista, a doutora Luciana Limonge, e também com a médica radiologista, a doutora Suzane Leite. Já temos ouvintes aqui com a gente ao telefone. Ladjane de Campina do Barreto é quem está com a gente agora. Ladjane, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda.
Boa tarde, doutoras. Eu tenho duas perguntas. A minha família, todas têm problema de câncer. Meu filho morreu de câncer, minha avó teve câncer, morreu também câncer na cabeça. Eu tive câncer de colo de útero. E a minha pergunta seria, eu tive em 2002, fiz quimioterapia direitinho, fiz o tratamento certo. Só que uma pessoa que tem problema de displasia mamária e já teve câncer de colo de útero, era para o risco de câncer de mama ou esse risco não existe e eu não devo me preocupar? Porque eu tenho 5 anos...
Dona Ladjane, a gente não conseguiu ouvir a sua idade porque cortou um pouco a ligação. Anos. Quanto?
55.
55 anos, certo.
É, meu filho morreu de câncer aos 17 anos, leucemia. Minha avó morreu de câncer no cérebro. A minha tia teve câncer no fígado. A minha outra tia, câncer no intestino. A outra teve um câncer de mama, então... É um histórico grande de câncer, eu tive câncer de colo. Aí eu queria saber assim, se a pessoa que teve câncer aos 34 anos e tem um problema de displasia mamária, se corre o risco de também ter esse tipo de câncer ou é para não se preocupar? Porque eu estou até sem fazer prevenção, porque aqui onde eu moro, nem material para fazer prevenção não tem no posto, tem mais de 2 anos. Obrigada aí, boa tarde.
Muito obrigada, viu, dona Ladjane? Essa, infelizmente, é a realidade, né? Doutora Luciana, a senhora pode ajudar?
Posso, com certeza. Veja, Ladjane, são alguns conceitos que são importantes. Primeiro, o câncer de mama, 90% deles, quando acomete na pessoa, acomete de uma maneira esporádica. Não vem porque veio do pai ou da mãe. A hereditariedade para o câncer de mama ainda é a exceção. 10% das pessoas diagnosticadas com câncer de mama têm porque carregam uma predisposição a mais. Nós, pelo fato de sermos mulheres e de ter mamas e de estar vivendo ao longo da nossa vida, ter essa graça de estar com saúde vivendo, a gente carrega um risco. Calculamos esse risco, chama de risco vitalício. Ele gera em torno de 12%. Uma em cada 8 mulheres, se viver até os 75 anos, ela já carrega o risco de cair nessa loteria de um diagnóstico de tumor de mama. Então, independente do histórico na família, a gente tem que ter o cuidado. A segunda coisa... Você teve um tumor de colo de útero. Era importante entender qual é o tipo do tumor de colo de útero, mas na maior parte das vezes, o tumor de colo de útero, ele tem uma influência muito ambiental, principalmente através da exposição do vírus, que é o vírus do HPV. Então, não tem muita influência de uma hereditariedade. Existem várias pessoas na sua família que tiveram câncer, e aí era importante uma avaliação da questão do tipo do tumor. Para tumor de mama, existem algumas alterações que a gente pergunta na investigação familiar, mas pelo que você está me dizendo, para a gente o principal é parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama na pré-menopausa, ou mais do que 3 parentes com o mesmo tipo de tumor. Ou algum parente com câncer de ovário, independente da idade. Ou 2 parentes com câncer de mama e outro de ovário, ou 2 parentes com câncer de mama, sendo um deles com tumor na pré-menopausa. Então, eu acredito assim, que pelo fato da sua história familiar, a sua história pessoal, não torna você uma pessoa de maior risco para ter câncer, mas você tem que ter o cuidado. A segunda questão é o que é displasia. Isso é um termo muito antigo utilizado dentro dos consultórios, mas, na verdade, reflete uma condição da mama de função normal, que é uma condição que chamamos de fibrocística. É uma mama que produz cistos ou nódulos. Muitas vezes o volume da mama é grande e é chamado de displasia, mas isso não é, isso é um aumento do volume mamário, muitas vezes pelo aumento do peso, tá? E essa condição fibrocística também não torna a pessoa com maior risco para desenvolver câncer de mama. É o risco populacional. Então, e você procure fazer seus exames. A minha preocupação é essa dificuldade que você tem de acessar o postinho de saúde para fazer seu exame. Para mim, isso é o que mais me preocupa nesse seu relato.
Infelizmente, essa é a realidade de muitas mulheres, doutora Luciana. Aí, quando se acha um tumor, por exemplo, que você achou no exame, era um caso suspeito, foi para o mastologista, fez biópsia e se chegou ao diagnóstico do câncer de mama. Doutora Suzane, a radiologia, ela é um dos tratamentos mais indicados nesses casos de câncer de mama?
Então, a radioterapia, ela está
Radioterapia.
indicada na maioria das pacientes hoje em dia com câncer de mama. É, ela vem depois, ela é um tratamento adjuvante, que a gente chama, é um tratamento pós-cirúrgico na maioria das vezes, como a profilaxia da recidiva da doença, né? É, ela está indicada praticamente em todas as pacientes que fazem a chamada cirurgia conservadora, aquela cirurgia que você tira uma parte da mama e não a mama completamente. E, então, o tratamento, a gente está atrelado, a radioterapia está atrelada na maioria dos tratamentos, porque no câncer, não só de mama, mas na maioria é uma equipe multidisciplinar, né? Composta pelo cirurgião, que no caso da mama é o mastologista, pelo oncologista clínico, que vai fazer o manejo das medicações, né, da quimioterapia, e o radioterapeuta, que é no meu caso, no tratamento com a radioterapia, com a radiação. No câncer de mama, num diagnóstico precoce, num tratamento conservador, ela entra nesse manejo do paciente com câncer de mama.
É importante a figura da radioterapeuta aqui junto conosco, radio-oncologista, porque está cada vez mais solicitada a radioterapia, porque pelos avanços nos exames de imagem, a gente está detectando cada vez mais precocemente os tumores. Então, a radioterapia, ela entra nesse cenário que ajuda a gente a preservar a imagem corporal, a identidade de mama. É, ajuda a gente manter aquele tratamento com menos sequelas. Então, a radioterapia entra nesse contexto. O problema de radioterapia é que é um tratamento de alta complexidade que não se encontra disponível em todos os lugares. Está ali atrelado aos grandes centros. Então, muitas vezes, a pessoa que está lá no interior, no sertão, ele tem essa dificuldade de fazer um tratamento menos mutilante, menos agressivo, porque muitas vezes ele não consegue ter acesso ao tratamento da radioterapia, principalmente pelo deslocamento. É uma coisa que a gente tem batido muito e investido naqueles serviços que dão apoio a essas pessoas que vêm do interior para fazer o tratamento, garantir que esse tratamento seja mais eficaz.
A gente precisa dar acessibilidade a todo
Justamente.
mundo, né? Gente, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou, mas eu queria, além de agradecer às especialistas que estão aqui com a gente, dizer para vocês o seguinte: é muito importante que a gente se cuide, que a gente faça os exames, que a gente vá atrás do resultado dos exames, volte para os médicos e se encontrar algo, se for um câncer de
Não.
mama, não tenha medo, enfrente, faça o tratamento até o fim. A gente precisa enfrentar porque isso vai garantir a sua vida. É preciso lutar contra essa doença desde o início, já na prevenção, e aí se achar que seja o mais precoce possível para que o tratamento tenha maior probabilidade de sucesso. Doutora Luciana, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações que a senhora trouxe aqui para a gente. Viu? Uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, foi um prazer imenso. Eu gostaria só de lembrar que toda mulher é muito mais do que um diagnóstico. Ela
Exatamente.
tem toda uma vida à frente.
É isso. Doutora Suzane, muito obrigada também por esse consultório de hoje.
Obrigada também. E lembrando, né, que, como você falou no início, o mês é só um lembrete, mas o nosso cuidado é o ano inteiro, né, porque ele é importante para o diagnóstico precoce. O câncer de mama não é uma prevenção, é um diagnóstico precoce para um diagnóstico mais fácil e um tratamento e uma possível cura acima de 90%, como você falou no início.
Obrigada, doutora Suzane. Obrigada a todos os ouvintes.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.